DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. Seguem-se as notícias. O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa confirmou hoje que o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, e o procurador do Ministério Público Português, Orlando Vieira, vão ser julgados por suspeita de corrupção no âmbito da chamada Operação FIZ. Orlando Figueira é suspeito de ter aceito emolumentos para arquivar investigações de crimes financeiros contra o político angolano. O procurador é acusado de corrupção passiva, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documentos. Manuel Vicente é suspeito de corrupção ativa e branqueamento de capitais. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite a seguir ao noticiário. Mais de 100 pessoas morreram nas últimas 24 horas em combates entre milícias na localidade de Bria, no leste da República Centro-Africana, informaram nesta quarta-feira fontes humanitárias. Os confrontos, iniciados na terça-feira, opõem ex-rebeldes Seleka da maioria muçulmana a milícias anti-Balaka, predominantemente cristãs. Na passada segunda-feira, o governo assinou com grupos político-militares um acordo para um cessar-fogo em todo o território nacional. Este não foi, no entanto, aprovado pela totalidade dos grupos que compõem as duas milícias. O Conselho de Segurança das Nações Unidas votou hoje a favor do envio de uma força africana para combater os jihadistas na região do Sahel. A ONU saúda o envio para o terreno do G5 Sahel, sem, no entanto, conceder a esta força um mandato da Organização Internacional. Este foi o resultado de um compromisso a que chegaram ontem a França e os Estados Unidos da América para tornar possível a votação. O Mali, a Mauritânia, o Níger, o Chad e o Burkina Faso, que compõem o G5 Sahel, aceitaram em março constituir uma força de 5 mil elementos encarregada de uma missão especial de contra-terrorismo na região do Sahel. 6 milhões de pessoas, cerca de metade da população do Sudão do Sul, passam fome por causa do conflito armado e da crise económica que afetam o país, informou nesta quarta-feira o presidente da Comissão de Estatísticas do Governo, Isaiah Shol Arouai. Quase 2 milhões de cidadãos necessitam de ajuda de forma urgente, segundo a mesma fonte. O Sudão do Sul, independente desde 2011, encontra-se em guerra civil há 4 anos. Novas projeções das Nações Unidas apresentadas hoje em Nova Iorque apontam para um aumento da população mundial em 1 milhão até o ano 2030, a altura em que deverá atingir 8,5 mil milhões. Em 2050, o número subirá para quase 10 mil milhões, com mais de metade do crescimento assinalado em 9 países, a ver a Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Uganda, Estados Unidos, Paquistão, Índia e Indonésia. O vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Rybkov, anunciou nesta quarta-feira o cancelamento da ronda de consultas previstas com o subsecretário de Estado americano Thomas Shannon no dia 23, devido à ampliação das sanções dos Estados Unidos contra Moscovo. Os Estados Unidos impuseram ontem novas sanções contra a Rússia pelo envolvimento na crise ucraniana. Washington lamentou, entretanto, o cancelamento. O Parlamento Federal Alemão decidiu com grande maioria transferir os efetivos do exército alemão estacionados na Turquia para a Jordânia. A decisão foi apoiada por grande parte da oposição. A Alemanha insurgiu-se contra a proibição de visitas de parlamentares alemães às tropas da Bundeswehr estacionadas na base turca de Incirlik. As relações entre a Alemanha e a Turquia, um aliado na Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, atravessa uma fase de turbulência devido à política cada vez mais autocrática do presidente Recep Tayyip Erdogan. As autoridades portuguesas anunciaram hoje que 95% dos incêndios no país estão sob controle. Nos fogos deflagrados por trovoadas secas no sábado, perto da localidade de Pedroga, o Grande, morreram pelo menos 64 pessoas. O escritor angolano José Eduardo Água Lusa foi hoje distinguido com o Prémio Literário Internacional de Dublin, na Irlanda, pela tradução inglesa do romance Teoria Geral do Esquecimento. O prémio, dotado de 100 mil euros, é atribuído todos os anos a um livro escrito ou traduzido para inglês.
DW Jornal da Noite.
Estes são os temas da edição de quarta-feira, 21 de junho de 2017. Carros de luxo para deputados desencadeiam polémica em Moçambique. Vice-presidente de Angola vai a julgamento por suspeita de corrupção. Ativista angolano Rafael Marques em tribunal por alegados crimes contra a segurança do Estado. Os moçambicanos estão claramente indignados com a recente aquisição de carros de luxo para os membros da comissão, permanente do Parlamento. Moçambique encontra-se numa profunda crise económica, pelo que os gastos aparecem como ainda mais supérfluos a uma população gravemente afetada pela situação. Mas os representantes do povo moçambicano não se querem pronunciar ou defender a decisão, apontando para regalias semelhantes noutros órgãos do Estado. Leonel Matias, em Maputo, faz o ponto da situação.
A aquisição das viaturas de luxo é um dos temas que está a polarizar neste momento os debates nas redes sociais e nas conversas de rua e de café. São, no total, 17 viaturas Mercedes topo de gama que foram adquiridas por os membros da Comissão Permanente do Parlamento. Custaram aos cofres do Estado o equivalente a cerca de 3 milhões e 500 mil euros. Cidadãos ouvidos pela DW África consideram esta decisão um absurdo, um exagero e uma ofensa aos moçambicanos numa altura em que o país atravessa uma das piores crises da sua história. A crise agravou-se em 2016, na sequência da suspensão da ajuda internacional, com a descoberta de dívidas não declaradas contraídas por 3 empresas, com garantias do Estado, sem o conhecimento do Parlamento, num valor estimado em cerca de 2 mil milhões de dólares. O cidadão Heleno Ferreira descreveu a aquisição das viaturas de luxo topo de gama, afirmando que...
É aquilo que se chama luxo na miséria. O país está aflito, está em crise, e um grupinho, usando o nome do povo, vai passear em carros de luxo.
Elizabeth, do que vale atribuírem Mercedes a algumas pessoas, enquanto as outras estão a sofrer problemas de transporte em particular? Em todas as rotas da cidade de Maputo não há transporte, estamos a salvar com os My Love.
Edilson Pagula. O país está numa situação muito crítica. Primeiro deveria se resolver aquilo que é a base do próprio país. Depois é que podemos resolver aquilo que são as regalias dos tais membros.
As bancadas da oposição no Parlamento, nomeadamente da Renamo e MDM, querem que a Comissão Permanente discuta o assunto e negam qualquer envolvimento na decisão da atribuição de viaturas de luxo. A DW África apurou que o debate do assunto a ser realizado na Comissão Permanente não deverá acontecer antes de julho, uma vez que os deputados encontram-se neste momento a trabalhar nos seus círculos eleitorais e aquele órgão não tem nenhuma sessão convocada para os próximos dias. Entretanto, o relator da bancada do MDM, Venâncio Mondlane, está a recolher assinaturas junto dos deputados para um abaixo-assinado, opondo-se à atribuição de viaturas topo de gama aos membros da Comissão Permanente, devido à crise que o país está a atravessar. A iniciativa só colheu, no entanto, até o momento, a adesão de 9 dos 250 deputados. Por seu turno, o deputado António Muxanga, que é igualmente porta-voz da Renamo, afirmou que se está a levantar um falso problema em torno do caso das viaturas de luxo da marca Mercedes, adquiridas para os membros da Comissão Permanente do Parlamento. Explica.
Não cabe à Assembleia da República, nem à Presidente da Assembleia da República, escolher as marcas de viaturas protocolares para o órgão.
Ainda segundo Muxanga.
Passados mais de 12 anos, é lícito que se renove a frota da Assembleia da República à semelhança do que aconteceu nos outros ministérios. E quem decidiu que deveria trazer Mercedes, de última gama, é o governo, não foi a Assembleia da República.
Muxanga interroga-se.
Por que, não se questiona 3 viaturas que os juízes conselheiros têm, que os ministros têm? Só vai se questionar o deputado.
Recorde-se que o diretor nacional do Orçamento, Rogério Nkomo, considerou recentemente legítimo que os membros da Assembleia da República sejam transportados por carros protocolares daquele nível, à semelhança do que acontece com membros de outros órgãos de soberania do Estado. Nkomo disse ainda que a decisão é anterior à crise que se acentuou em 2016. Maputo para a DW, Leonel Matias.
E a nossa pergunta hoje, acha que os parlamentares vão acabar por ceder à pressão e renunciar às viaturas? Ficamos à espera da sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E de Moçambique vamos para Angola, cujo vice-presidente, Manuel Vicente, vai a julgamento em Portugal, acusado de corromper um procurador português numa tentativa de ver arquivada investigações judiciais por crimes financeiros. A decisão foi hoje anunciada pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. Mas o advogado de Manuel Vicente contesta que o tribunal tenha decidido enviar o seu cliente para julgamento. A informação completa com João Carlos.
Depois de cerca de uma hora após a leitura da decisão instrutória da Operação FIS, a juíza Ana Cristina Carvalho concluiu que o processo em curso na justiça portuguesa transita para a fase de julgamento, envolvendo todos os arguídos, nomeadamente o ex-procurador Orlando Figueira, Paulo Amaral Blanco e Armindo Pires, coautores dos crimes de branqueamento de capitais. Em nenhum momento, o nome de Manuel Vicente, ex-presidente da Sonangol, aparece referenciado durante a leitura da decisão instrutória como arguido. Explica a propósito o seu advogado, Rui Patrício.
O senhor engenheiro Manuel Vicente nunca foi notificado da acusação, nunca foi sequer constituído arguído e, portanto, é um problema diferente e à parte deste que hoje estávamos aqui a tratar.
No âmbito do processo, Manuel Vicente, que à data dos factos liderava a petrolífera estatal angolana, foi acusado de corrupção ativa em coautoria com os arguidos portugueses Paulo Blanco e Armindo Pires. Em causa estão alegados os pagamentos do ex-homem forte da Sonangol ao ex-procurador no valor de 760 mil euros para obter decisões favoráveis. Tais favores prendem-se nomeadamente com o arquivamento de dois processos, um deles no caso Porto Mil, relacionado com a suposta aquisição de apartamentos de luxo no empreendimento Estoril Sol, em Cascais. Manuel Vicente estava na iminência de ser escolhido pelo MPLA, partido no poder em Angola, para candidato às próximas eleições gerais e, como tal, queria evitar que o seu nome aparecesse em processos judiciais. O advogado Rui Patrício insiste que o processo referente a Manuel Vicente, pela sua complexidade, deve ser tratado em separado, não garantindo a DW se ele poderá ou não ser julgado à revelia.
Eu não posso fazer uma afirmação nesse sentido, porque a questão é muitíssimo complexa e tem que ser resolvida a seu tempo. O que eu lhe digo é o seguinte, na minha perspectiva, e isso parece-me que é certa, passe a imodéstia, esta instrução não tem contra ele nenhum efeitos. E se lerem a decisão, no final é dito claramente que o que se está a analisar é a instrução do arguido Armindo Pires e as eventuais consequências dela relativamente aos arguidos que, notificados da acusação, não recorreram à instrução. O Sr. Engenheiro Manuel Vicente nunca foi notificado da acusação.
Uma vez que Manuel Vicente não é sujeito processual, há uma leitura diferente em relação a esta questão. Paulo Sai Guerra, advogado de Orlando Figueira, entende que só assume a qualidade de arguido aquele contra quem é deduzida uma acusação. Mas Manuel Vicente foi acusado formalmente pelo Ministério Público, que o quer levar a julgamento, embora ainda não tenha sido notificado nem constituído arguido. Segundo o advogado,
parece-me inevitável que o faça, e aí a lei prevê expressamente que o faça a partir do momento em que se verifiquem os pressupostos da declaração de contumácia do engenheiro Manuel Vicente.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Outro julgamento, este em Angola, envolve o ativista Rafael Marques. Não é a primeira vez que as autoridades angolanas tentam silenciar o ativista recorrendo a tribunais. Desta vez, o Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, apresentou queixa por alegado crime contra a segurança do Estado. Em causa está um artigo de Rafael Marques em que o jornalista denunciava negócios privados do procurador em desrespeito da Constituição. Rafael Marques já foi ouvido sobre este caso no final do ano passado por alegada difamação, mas agora a acusação terá mudado. Falámos com o jornalista e perguntámos-lhe em que consiste esta nova acusação.
Ontem recebi a acusação do Ministério Público, segundo a qual cometi crime contra a segurança de Estado por supostas injúrias ao Presidente da República e ao Procurador-Geral da República. E isso tem a ver com um artigo publicado em novembro de 2016. O artigo denunciava uma compra de terreno pelo Procurador-Geral da República, enquanto exercia funções de Procurador-Geral da República, para a construção de um condomínio residencial. Mas comprou o terreno como se fosse um terreno rural e pagou por um preço rural. E eu referi que, ao longo das suas funções, né, o procurador tem se envolvido numa série de negócios, inclusive até como sócio-gerente, mas nada acontece porque tem o apadrinhamento do presidente que lhe ampara o jogo, não é? Porque é o presidente quem o nomeia e quem o demite, e o presidente sempre ignorou as falcatruas do Procurador-Geral da República.
Na altura em que publicou o artigo, obteve uma reação do procurador?
Enviei uma série de questões ao Procurador-Geral da República, tenho o documento assinado pela Procuradoria, em como recebeu, o Procurador manteve-se de bico calado, nunca respondeu às questões que lhe enviei.
Em que é que difere esta acusação que recebeu agora, formalmente, de uma outra feita em dezembro pelo Procurador neste caso?
Quando fui interrogado em dezembro, o que eu vi lá era uma queixa por difamação. Nessa altura, a alusão é de que o procurador não tinha terreno. Agora já tinha terreno, mas que não pagou os emolumentos. Isto é uma pouca vergonha. Quer dizer, isto vindo de um procurador, quer dizer, não tenho palavras para descrever o estado da justiça.
Ou seja, a acusação mudou nestes meses?
Sim, eu não respondi por acusação nenhuma de crimes contra a segurança do Estado. Agora sou acusado de crimes contra a segurança do Estado, né, por causa de um terreno. De facto, a criatividade destes indivíduos para a bandidagem ultrapassa qualquer marca de bom senso.
Quais é que são os próximos passos? O caso vai agora para tribunal?
Não, eu fui notificado já pelo tribunal, o que é também caricato. Quem me veio trazer a notificação é o Tribunal Provincial de Luanda.
Já sabe quando é que será o julgamento ou quando é que vai ser ouvido em tribunal?
Estou à espera da marcação da data e espero que o José Eduardo do Enton não apareça lá também para justificar como é que o injuriei. E eu digo que ele é o padrinho da corrupção em Angola. Estão aí tantas provas que eu apresentei à Procuradoria-Geral da República. E que é que o Procurador-Geral faz? Engaveta-as todas.
Acha que esta acusação poderá ter alguma coisa a ver com uma decisão deste mês da Justiça Portuguesa que deu luz verde para investigar o crime de branqueamento de capitais a propósito do caso Xizé dos Santos e depois de uma denúncia sua?
Estes indivíduos, obviamente, que todos os dias sonham com uma estratégia qualquer, todos os dias conspiram uma forma de silenciar-me, não é? E qualquer oportunidade que tenham para o fazer, obviamente que ajam e estão no seu direito. São bandidos, têm mesmo que agir assim. Eu também, como cidadão que estou a defender a integridade neste país, a honestidade, também tenho o direito de todos os dias descobrir as falcatruas, os sacos que cometem e denunciá-los. Agora, venham com tribunais, venham com armas, venham com o que quiserem. Uma coisa podem ter a certeza. São eles que vão acabar na cadeia, tarde ou cedo.
Rafael Marques, em entrevista a Guilherme Correia da Silva. A DW África tentou obter um comentário do gabinete do procurador João Maria de Sousa, sem sucesso.
DW. Espaço do ouvinte.
Vamos dar a palavra aos nossos ouvintes e utentes aos quais perguntámos a opinião sobre a compra de carros de luxo para deputados moçambicanos no país em profunda crise económica. Boa noite, António Rocha. Palpita-me que não há muita gente de acordo com esta benesse.
Tens toda a razão. Por exemplo, Egas André escreveu para dizer que acredita que alguns deputados possam fazer esta renúncia, não pelo facto de negar a ambição pela luxúria, mas por uma questão de mostrar ao povo uma boa imagem para a conquista do eleitorado nos pleitos eleitorais que se avizinham. Figueiredo Cacinda escreveu no Facebook para dizer que a decisão vai depender do bom senso dos próprios deputados. Se se lembrarem de que estão num parlamento pela vontade do povo, aí sim vão ouvir a voz do povo. Mas, para os parlamentares afetos a Frelimo, tenho já a certeza de que não vão renunciar e daqui a pouco tempo estarão a exibir as altas cilindradas pelas estradas moçambicanas, conclui Figueiredo Cacinda. Telma Henriqueta escreveu para dizer que está claro que no seio dos deputados moçambicanos reina a ganância e a luxúria. Ninguém vai dizer não a um presente desses. Júlio Muyanga escreveu para dizer que duvido muito que os parlamentares moçambicanos estejam dispostos a fazer tábua rasa sobre esta oferta luxuosa. Já o oficial Leonardo Cabral escreveu para dizer que acredita que os deputados não estão a pensar ceder nem sequer um milímetro. Mondlane, por excelência, no Facebook diz que é pouco provável que os senhores deputados neguem uma oferta do género. Muitos deles não têm a hombridade e caráter necessário para recusar mais esta pouca vergonha do regime. E, finalmente, Lafu Baldé pensa que não há nenhuma pressão que possa fazer os deputados a renunciarem aos carros de luxo.
Obrigada, António. Obrigada aos nossos ouvintes pela amável participação. Amanhã cá estaremos com mais notícias, entrevistas e reportagens. Não se esqueça de nos sintonizar. Até lá, despedem-se António Rocha e Cristina Cripal. Tenham uma muito boa noite e até amanhã.